bem-vindos ao Alumni Mundos. Na 11ª série, sob o tema Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, através do serviço público, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. O nosso convidado de hoje nasceu em 1970 e cedo se ligou à área do património e da cultura, desenvolvendo uma carreira marcada pela dedicação à museologia e à valorização do património cultural português. Licenciado em Ciências Históricas, aprofundou os seus conhecimentos com o mestrado e doutoramento em museologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, complementando mais recentemente a sua formação com uma pós-graduação em digitalização da administração pública. Ao longo da sua trajetória profissional, António Ponte tem desempenhado cargos de relevo no domínio cultural, destacando-se como diretor do Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, desde abril de 2021. Foi diretor regional da Cultura do Norte, presidente da Fundação Coaparque, membro da administração do Coliseu do Porto, enquanto representante do Estado, diretor do Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, coordenador do Museu de Vila do Conde, e integrou órgãos internacionais como o Board do DEMIST, Comitê da ICOM, International Council of Museums, para Casas Históricas e Casas-Museus, onde foi vice-presidente entre 2020 e 2023. Para além da gestão de museus, António Manuel Torres Ponte ensina Museologia e Património como professor no Instituto Politécnico do Porto e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. No episódio de hoje do Alumni Mundos, vamos conhecer o percurso de alguém que combina gestão de museus com investigação e o ensino. António Ponte, muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
Muito obrigado pelo convite e espero estar à altura do vosso desafio.
Está, com certeza. Vamos começar por falar um bocadinho da sua própria história. Como é que surge este seu interesse pela história e pela museologia?
Olha, eu pensei que essa seria uma das perguntas que me ia fazer e a resposta que eu lhe vou dar é a resposta que eu geralmente dou às pessoas que me perguntam como é que eu vim aqui parar. E eu não digo que foi por acidente, mas foi uma imprevisibilidade. Eu licenciei-me em Ciências Históricas em 93. E nessa altura havia o grande caminho para os licenciados em História era ser professores.
Exatamente.
E eu só sabia que não queria ser professor na altura. Mas por coincidência, nesse período, Portugal passava por aquela fase dos primeiros grandes investimentos da União Europeia na área da cultura e do património. E quando eu terminei o curso, decidi, como muitos se calhar tentaram e não tiveram a mesma sorte que eu, falar com o Presidente da Câmara onde eu vivo, ainda vivo hoje, em Vila do Conde, e na altura a Câmara de Vila do Conde já tinha bibliotecário, já tinha arquivista, já tinha arqueólogo. Eu também arqueólogo não queria ser, era uma das outras áreas que eu sabia que não me interessava tanto, mas na altura estava vago o lugar de museólogo e havia um conjunto de trabalhos que eram preciso começar a fazer, a organizar em Vila do Conde na área da museologia. E eu disse, tudo bem, aceitei o desafio e fiz uma coisa que procurei fazer e que acho que é fundamental, que é nunca me desvincular da universidade. Portanto, quando aceitei esse desafio, como qualquer licenciado, o nosso conhecimento é sempre muito parco, é sempre ou muito teórico ou muito reduzido. E na altura, o que eu fiz foi procurar pessoas da área da museologia, foi procurar formação na museologia e em 96, logo em 96, comecei a fazer o curso de pós-graduação em museologia na Faculdade de Letras, que entretanto foi convertida em mestrado, etc. Bom, e foi um bocadinho desta forma que eu cheguei aqui à área dos museus em concreto e do património de uma forma mais alargada mais tarde, mas da museologia foi um bocadinho assim, foi neste desafio de integrar uma equipa que precisava de um museólogo para começar a desenvolver projetos e de facto eu acabei por fazer carreira, costumo dizer, eu tenho muitos colegas que trabalham na museologia e que trabalham coleções de pintura ou coleções de escultura ou que são especialistas em períodos eu acabei por me especializar muito na área da gestão e, portanto, tudo aquilo que eu basicamente fiz ao longo destes 30 e não sei quantos anos de profissão foi fazer gestão de património, gestão cultural, gestão de recursos e, portanto, é uma área onde eu hoje me sinto bastante confortável.
Já nos falou há pouco do mestrado que começou por fazer na Faculdade de Letras. Como é que foi a sua experiência académica na universidade? Houve, assim, figuras que o marcaram?
Houve. Durante o tempo da faculdade, nós tínhamos alguns professores na história que eram referências, eram um bocadinho lendas, como o professor Baquer Moreno, o professor Armindo de Sousa, o professor Luís Miguel Duarte. Portanto, foram pessoas que nas letras marcaram vários. O Luís Miguel Duarte ainda continua certamente a marcar gerações, mas o professor Baquer Moreno, o professor Ribeiro da Silva, foram pessoas, o professor José Meia Marques, também da área da epigrafia e da numismática, da paleografia. Portanto, foram pessoas que marcaram muito os alunos por serem ainda aqueles professores universitários que nós conhecíamos ou que fomos venerando por carismáticos. Depois, durante os meus estudos de pós-graduação e doutoramento, há um conjunto de pessoas que foram importantes, mas aqui, claramente, eu mantenho hoje uma relação já mais do que de aluno e professor, já de amizade profunda com o professor Rui Centeno, que acabou também de se jubilar da Faculdade de Letras, que foi o meu orientador de mestrado e que foi também depois o meu orientador de doutoramento. E, portanto, e que são muitos anos de trabalho e que nós acabamos por ficar até com uma relação muito mais pessoal do que institucional ou de aluno e professor.
Tenho aqui uma longa carreira já, eu diria 3 décadas, julgo eu.
Um bocadinho mais.
E passou por várias instituições. De que forma é que essas experiências moldaram a forma como olha para a museologia, para o serviço público na área da cultura?
Olha, são duas perguntas. Uma pergunta com duas questões que eu gosto bastante de falar. Gosto de falar porque eu sempre trabalhei na administração pública, desde na Câmara de Vila do Conde e depois no Ministério da Cultura, em vários órgãos do Ministério da Cultura, embora me mantenha ainda com o meu vínculo profissional à Câmara de Vila do Conde. Tenho estado em comissões de serviço permanentemente ao longo destes anos todos. Bom, primeiro, a questão de serviço público. Para mim é essencial que nós, agentes da administração pública, percebamos uma coisa. E que determina toda, que eu acho que determina toda a nossa forma de atuar, e quem faz gestão de recursos humanos, como eu faço há muitos anos, determina a forma como eu tento que as minhas equipas, as equipas que trabalham comigo, se comportem, que é perceberem que um agente da administração pública é pago pelos impostos dos cidadãos.
E logo um servidor público.
E logo com a obrigação de servir as pessoas de forma correta, adequada e sem de uma forma educada, sem ser sobranceiro, isso que eu queria dizer. E, portanto, percebendo que o seu trabalho só é relevante quando atinge as pessoas, quando contribui para o bem-estar das pessoas. Eu acho que se os agentes da administração pública pensassem desta forma, o país teria se calhar um destino um bocadinho diferente. Isto por um lado. Por outro lado, a questão da museologia e do património. Eu tive funções bastante diferentes, com escalas muito diferentes. Eu comecei pelos museus municipais, portanto, com uma circunscrição pequena, municipal, sim. E mantive-me aí desde 94 até 2009. E foi, de facto, quando eu terminei o meu mestrado em museologia, na altura eu fiz mestrado sobre casas-museus e casas históricas, então a minha investigação passou muito por essa área durante muitos anos. E em 2008-2009, surgiu a possibilidade de mudar para o Paço dos Duques. Abriu um concurso também, portanto, a diretora que estava no Paço dos Duques por limite de idade aposentou-se e, na altura, o Instituto dos Museus e da Conservação abriu concurso e, pronto, eu tinha acabado mestrado numa área que era afim dessa área da museologia, que é dos palácios e das casas históricas, e fui selecionado. E, de facto, a minha passagem por Guimarães foi um momento transformador e de mudança de paradigma, não é? Primeiro porque a escala é diferente, a própria cidade é diferente e nós, quando chegamos a Guimarães, ou eu quando cheguei a Guimarães, vi-me confrontado com uma cidade que nos abraça. Se nós nos soubermos comportar, se nós nos soubermos comprometer com a cidade abraça-nos e, portanto, eu tenho, naqueles 3 anos e meio que tive em Guimarães, memórias extraordinárias. Portanto,
que é também uma cidade, pelo aquilo que me parece, uma cidade orgulhosa da sua história, não é?
É uma cidade que que vive e que respira a sua história, as suas figuras, a sua identidade. E esse período coincidiu, ainda por cima, com um momento muito interessante, que foi o momento de preparação da Capital Europeia da Cultura. Ora, que, para quem tem de estar a trabalhar de perto, como nós tivemos, porque, embora não sendo um museu municipal, mas éramos uma peça âncora também, o Paço dos Duques era uma peça âncora, na estratégia, na estratégia da cidade, está um envolvimento muito grande. E aquilo abriu-nos muito o modelo de trabalho, o modelo de organização, que foi muito importante. E, portanto, Guimarães foi quando eu consegui também ter a visibilidade que, quer dizer, hoje é diferente, mas que a minha carreira teve aqui uma alteração significativa. Depois, por circunstâncias que não vêm neste momento ao caso, eu terminei a minha comissão de serviço em Guimarães e voltei um ano a Vila do Conde até que abriu concurso para a Direção-Geral da Cultura. O concurso que eu ganhei e onde eu comecei a trabalhar em dezembro de 2013. Bom, então aí a transformação foi absolutamente radical. Foi porque, primeiro, deixei de estar limitado ao património museológico, a espaços muito concentrados, muito definidos, para ter responsabilidades de gestão de um território. E que não era só gestão de património. Quer dizer, primeiro, tinha museus, mas para além dos museus, tinha um conjunto de bens patrimoniais de enorme importância que era essencial gerir e preservar e transferir, transmitir, mas tinha um outro grande desafio, que é o desafio do planeamento e da gestão urbanística, que é, nomeadamente, em áreas de património. E nós, na região norte, por sorte, mas que não é por sorte, mas por trabalho dos nossos antepassados, e por inteligência de muitos gestores, temos, neste momento, 5 patrimónios mundiais. E, portanto, tudo que é gestão urbanística em área de património mundial é responsabilidade. O Ministério da Cultura tem de dar parecer e autorizar intervenções. Isso obriga-nos a ter uma noção do território muito mais alargada, sim, conhecer muito bem o território, percorrer
a riqueza
do património nacional e o que está inscrito na lista do património mundial. E começamos a ter a percepção de coisas que provavelmente a maior parte das pessoas, porque não têm a obrigação de ter, mas porque também muitas vezes são áreas muito específicas, perceber, por exemplo, que o Rio Douro é praticamente todo património mundial. Portanto, o Rio Douro inclui 3 patrimónios mundiais, que implicam uma gestão permanente das instituições da cultura, desde a Foz até à fronteira com a Espanha. Porque começa com o Centro Histórico do Porto, a Ponte de Luís I e o Mosteiro da Serra do Pilar. Logo acima tem o Alto Douro Vinhateiro e depois acima tem as paisagens arqueológicas do Coa. Portanto, é uma extensão imensa que nos obriga a conhecer não só o património, mas tudo aquilo que é gestão urbanística, e lidar com a gestão urbanística de pessoas e com pessoas que, primeiro, não quiseram, não lhes foi perguntado se queriam fazer parte do património mundial, porque isto traz ónus de gestão e ónus de vida diários. É preciso explicar às pessoas, é preciso ter uma ação educativa muito, muito próxima das pessoas. Depois temos ali na zona de Guimarães, Património Mundial, e agora também desde 2019, Braga, o Bom Jesus, exatamente, como património mundial, para além depois dos patrimónios imateriais, etc. Não é? E, portanto, isto abriu-me a perspectiva e uma dimensão de gestão de património totalmente diferente, e mesmo a visão e o impacto que o património pode ter na vida das pessoas, para bem e para no que é para o melhor, e também naquilo que é para pôr pelos ónus que gera no dia-a-dia das pessoas. E depois, em 21, começava-se a falar das alterações às orgânicas da cultura e à extinção das direções regionais de cultura. Eu entendi que seria o momento de sair. Também, por coincidência, abriu concurso para o Museu Soares Reis. Eu decidi concorrer ao museu. E, de facto, do ponto de vista curricular, eu reúno hoje um conjunto de, primeiro, de formação académica e também de experiência profissional que me permitiu vencer esse concurso.
Como é que os portugueses estão de cultura? Como é que vê a ligação dos portugueses à cultura, ao património? O que é que nós ainda temos que fazer?
Temos muito para fazer.
Eu achei que me ia responder isso.
olha, preocupa-me um bocadinho, é uma expressão um bocado simpática, nós estarmos, se calhar, num momento em que nós nunca tivemos tanta informação, e se calhar num momento em que temos tão pouca cultura. Portanto, há aqui uma...
Informação está virado para o sítio errado.
Informação, formação e educação são coisas diferentes. E quando falo de educação e cultura, são coisas diferentes. Informação, nós temos toda aquela que quisermos e podemos selecioná-la como entendermos. Formação, também, hoje em dia, não posso dizer que é a maior parte dos jovens, mas os jovens são obrigados a estudar até aos 18 anos e depois uma parte significativa avança para os estudos universitários, portanto, têm níveis de formação superiores e intermédios consideráveis. E nunca tivemos, provavelmente, uma sociedade com tantas limitações na cultura, com tantas dificuldades de se reconhecer, com tantas dificuldades de valorizar.
Mas as pessoas procuram cultura, procuram um museu, Soares Reis, por exemplo. É o único museu nacional.
É o único museu nacional na cidade. E eu posso lhe dizer que o museu tem lugar para muito mais gente. Tem espaço para crescer significativamente no número de visitantes diários e anuais. Nós temos feito um esforço muito grande nós temos um público muito consolidado, mas que é o mesmo público provavelmente há 20 ou 30 anos do museu, e que é um público que tem uma faixa etária, um público de permanência que tem uma faixa etária já um bocadinho avançada. Depois, quando fazemos os cálculos, quando fazemos as análises das frequências e das visitas, nós temos uma média aproximada de 55% de visitantes portugueses e 45% de visitantes estrangeiros. Mesmo nos visitantes estrangeiros, há uma margem significativa de crescimento, mesmo tendo em conta o volume de turistas que a cidade tem. Mas quando nós analisamos os 55% dos visitantes portugueses, Uma parte muito significativa, que eu diria mais de 50%, são escolas. Portanto, quer dizer que se nós tirássemos os públicos escolares e dividíssemos em públicos escolares, visitantes nacionais e visitantes estrangeiros, a coisa poderia não ser tão animadora, não é?
Nós recentemente tivemos aquela medida do governo que permite às pessoas entrar gratuitamente nos museus. O Museu dos Soares dos Reis é um desses.
Sim.
Notou uma diferença
significativa? Notamos
Assim,
no primeiro e no segundo mês. Depois, nós próprios vamos divulgando nas nossas redes de comunicação, vamos divulgando essa medida, mas eu penso que a maior parte das pessoas nem sequer sabe disso, porque a nossa equipa que faz frente de casa, que faz portaria, é que informa as pessoas que isso que não pagam, não é? Digo claramente que no primeiro mês e no segundo mês notou-se ali uma afluência significativa de portugueses. Depois a coisa voltou a estabilizar. Por isso, nós neste momento vamos arrancar já no próximo sábado com uma coisa que chamamos Laboratório de Criação, Laboratório de Democracia Cultural para Jovens. Isto é o quê? É um laboratório para pôr jovens entre os 15 e os 25 anos a programar atividades no museu que sejam mais consentâneas com a sua geração. Ou que nos ajudem a perceber o que é que os jovens de gerações muito mais novas que as nossas nos digam o que é que nós devemos fazer. Como é que.
jovens a fazer serviço público, basicamente.
É um bocadinho isso, a serem voluntários e a participarem, porque. Eu percebo uma coisa que é, nós precisamos de saber comunicar com eles. Porque não é só dizer que os jovens não vão. Não, muitas vezes não vão porque nós também não sabemos comunicar com eles. Quer dizer, os jovens hoje têm códigos de comunicação, têm códigos de estar, que são muito diferentes dos nossos. E nós temos de, aproveitando esses códigos, acrescentar-lhes algum valor e para isso nós estamos a tentar fazer este projeto agora. É o primeiro laboratório de democracia jovem que existe nos museus em Portugal e que eu espero que resulte num aumento significativo, por exemplo, de atividades produzidas por jovens, conduzidas por jovens e para os jovens, não é? Portanto, vamos ver como é que isto vai resultar. Portanto, isto para dizer o quê? Que do ponto de vista da cultura, há um grande caminho a ser feito. Nós precisamos, de facto, de conseguir captar as pessoas. Também eu acho que as pessoas não são só culpadas, quer dizer, eu acho que há aqui a culpa nunca é solteira, nunca é só de um lado. Se calhar as instituições culturais também tiveram durante muito tempo muita dificuldade em comunicar-se com a sociedade. Mantiveram-se provavelmente muito um pouco elitistas e, portanto, isto gerou aquela perspectiva de que museus nacionais não é para nós, museus não é para nós, ir a teatro não é para nós. Portanto, isto é um trabalho
Temos que ir correr atrás de prejuízo,
temos
não é?
que ir, temos... E eu costumo dizer que nós precisamos na cultura e por isso nós também estamos agora a tentar trabalhar mais com jovens, de pegar no exemplo da educação ambiental. A educação ambiental entrou nas casas das famílias por via dos filhos. Foram os filhos que foram começando a ser consciencializados para a necessidade da separação do lixo, das questões da sustentabilidade, das questões do ambiente. E, portanto, há outras áreas que deviam beber desse exemplo para perceber muitas vezes que se nós não entramos pelos pais, vamos tentar encontrar outros mecanismos que nos permitam consolidar algumas das nossas estratégias.
Muito bem. Enquanto visitante, o que é que ainda surpreende o António Ponte quando vai ao museu?
Olha, eu gosto. Surpreendo-me muitas coisas. Primeiro porquê? Porque tem muito a ver com o próprio conceito de património, que do meu ponto de vista, envolve duas coisas fundamentais, que é o estar nos sítios onde as coisas aconteceram, ou estar perante um objeto. E, portanto, uma coisa que nós chamamos no património o espírito do lugar pode nos surpreender sempre. Pode não ser uma obra-prima do Miguel Ângelo, do Leonardo ou do Botticelli.
Pelo que eu percebo, estamos a falar, por exemplo, das gravuras do Coa.
Por exemplo, nós podemos estar nas gravuras do Coa, ou podemos estar em Nova Iorque, no Metropolitan, ou podemos estar, sei lá, em Vila do Conde, na casa do José Reis, para falar de coisas de dimensões muito diferentes. Uhum. E há uma coisa que nós temos de perceber, é que o património é sempre... Eu costumo dizer aos meus alunos que eles depois ficam numa das primeiras aulas que o património cultural não existe. O património cultural é sempre uma escolha que os patrimonialistas fazem para ilustrar tempos e espaços. E, portanto, nós procuramos escolher os bens e as expressões que sejam mais identitários, que identifiquem mais as comunidades, os tempos, as pessoas. E depois é preciso ter a capacidade de gerar emoção. Portanto, é explicar às pessoas que é diferente todos nós já vimos, não é uma obra que eu gosto especialmente, mas pronto, a Mona Lisa, todos nós já vimos 500 mil vezes na televisão, em livros, mas estar perante o objeto é diferente. E esse nem é muito interessante porque é muito difícil de ver por todas as condicionantes. Mas há uma peça a mim que me impacta muito, ou melhor, duas delas. Uma delas é a Vitória de Samotrácia, também no Louvre, porque é uma peça que a própria exposição nos impacta. Ou, por exemplo, a primeira vez que eu vi a Vênus de Botticelli na Galeria dos Uffizi em Florença. E isto é o quê? É o facto de nós estarmos perante um objeto
mundialmente conhecido,
mas que nos gera... Que nos aperta qualquer coisa, que nos gera um impacto e que nos gera emoção. E o património é isso. Pode ser a maior manifestação da humanidade, como pode ser, por exemplo, uma pequena peça de qualquer museu regional ou local. Mas o património é muito isto, é a capacidade de gerar,
impactar
e de gerar emoção e gerar conexão, que seja autêntico, e por isso é que é importante que as pessoas o vejam e o sintam, e por isso é que nós optamos, por exemplo, nesta montagem da exposição permanente que fizemos no museu, não ter nenhum dispositivo digital na exposição.
Tem funcionado bem?
Tem. Porquê? Não quer dizer que os dispositivos digitais não sejam importantes e não quer dizer que nós não passamos daqui a um ano a ter uma série de dispositivos digitais. Mas o que é que nós percebemos em muitos sítios? É que as pessoas hoje deixaram de ver as peças.
E passaram a ver os ecrãs.
Uhum. E passaram a ver as peças pelos ecrãs dos telemóveis. E, portanto, é preciso, também pela parte de quem trabalha no património, é preciso fazer recentrar as pessoas naquilo que é, de facto, importante.
Mas é uma jogada de risco, não é, Vaginho?
É uma jogada de risco, porque muita gente hoje não está habituada a ler, não está habituada a ver. As pessoas olham, mas não veem. Estamos a olhar, mas estamos a pensar noutra coisa. E estamos a ouvir, mas não estamos a escutar. Portanto, estamos a passar sons pelos ouvidos, mas nós não os processamos. E, portanto, os museus e o património hoje também se podem constituir como espaços de resguardo, como espaços que, de alguma forma, permitem às pessoas saírem daquela pressão diária das máquinas, dos telefones, dos computadores e ter algum tempo para si. E por isso é que nós temos bancos e espaços para as pessoas se sentarem e poderem estar paradas
obras
e contemplar as obras e não estar pressionadas pelos QR codes, pelos códigos de barras, pelos ecrãs, pelos touchs, etc, etc, etc.
Quais têm sido os maiores desafios que têm encontrado na gestão de cultura?
Olha, um desafio muito grande é sempre a gestão de recursos humanos. É sempre. Depois, porque, quer dizer, um diretor de uma direção da cultura, de um diretor do museu, não faz a direção nem faz o museu. Portanto, pode ter uma estratégia, mas tem que ter a capacidade, de alguma forma, de transferir essa estratégia ou transferir essa visão para a equipa com quem trabalha. E, portanto, nós isso tentamos fazer de uma forma muito permanente, sem que o diretor deixe de sem que o diretor prescinda da sua posição e da sua estratégia, que eu acho que isso também muitas vezes acontece. Depois, eu, como diretor do museu e como diretor do património que fui, não me assumo como curador de museu. Isto é, o meu papel não é fazer exposições, nem é fazer atividade. É criar condições para que a equipa que trabalha comigo tenha as condições humanas, técnicas, financeiras para fazer. E, portanto, grandes desafios é, de alguma forma, gerir os recursos humanos e encontrar recursos para que essas pessoas tenham condições para trabalhar. Ora, isso não é fácil, mas não é impossível. Se nós conseguirmos que a nossa instituição ganhe relevância, isso consegue-se. E nós temos prova disso nos últimos 4 anos, que com aquilo que nós achamos que o museu já ganhou de relevância e ou reganhou de relevância de imagem, nos tem permitido que, ao longo destes últimos 4 anos, nós já mais que duplicamos em mecenato o nosso orçamento de funcionamento para programação, que nos permite ter uma programação mais constante, sempre de qualidade, que nós achamos que de grande qualidade, sem aquela coisa de que acontece muitas vezes, que é faz um programa num ano, no ano seguinte já não consegue fazer. Portanto, isso é muito mau para a vinculação dos públicos. E, portanto, isto tem-nos permitido, em primeiro lugar, fazer coisas com qualidade e já ter uma programação. Por exemplo, nós neste momento, 2026 para nós já passou, já não é porque já está a correr, 27 está praticamente pronto e nós já estamos a trabalhar em 28. Quer dizer que esta folga. E este é também um grande desafio, programar com antecedência. Porquê? Porque, por exemplo, uma exposição que nós queiramos fazer em 27 ou 28, e se nós acharmos que tinha sentido pedir uma peça a um museu estrangeiro no Louvre, ou em Orsay, ou noutro sítio qualquer, esses museus já não atentem pedidos que entrem com menos de um ano. Portanto, se entrar um pedido com menos de um ano, eles nem sequer analisam. Portanto, é necessário cada vez mais ter esta perspectiva de programação à distância. E, portanto, estes são. E depois, o desafio maior, de facto, era aquilo que falávamos há pouco, que é de levar as pessoas aos museus, levar as pessoas, no caso, ao património. Porque, no fundo, nós só faz sentido fazermos o que fazemos se tivermos públicos.
Muito bem. Manteve durante já não tem há muitos anos, a atividade como docente, que junta a esta atividade como gestor. Em qual destas duas atividades sente que a sua intervenção pode ter mais impacto do ponto de vista do serviço público?
Olha, é uma pergunta difícil. Eu acho que as duas são, de igual modo, importantes. Primeiro, nós já há pouco falávamos que estamos numa sociedade que nunca teve tanta informação e que tem tanta dificuldade em escolhê-la e em desenvolver-se e em estruturar-se, não é? Portanto, falávamos da cultura, mas falávamos de estruturação cultural, social, etc. E, portanto, eu acho que o lecionar hoje, do meu ponto de vista e, portanto, aquilo que eu tento fazer, muitas vezes, eu gosto muito de dar aulas a alunos de mestrado, que é onde o nosso desafio é maior. Porque nós já não estamos ali na perspectiva tanto de lhes passar, com a obrigação de lhes passar muitos conteúdos, mas de os colocar em causa, de os fazer pensar. Eu acho que um dos grandes desafios dos professores atualmente é fazer os alunos pensar. Fazer os alunos saírem daquele mundo onde tudo é fácil e acessível. Porque, repara, quer dizer, eu deixei nas aulas, nos planos de licenciatura, e deixei de pedir trabalhos práticos. Porquê? Porque rapidamente nós conseguimos perceber que eles são todos feitos pela inteligência artificial. Portanto, aquela coisa que nós tínhamos há 30 anos ou há 40, de uma pessoa pedindo-nos o trabalho, nós temos para a biblioteca e estarmos dias na biblioteca, isso acabou, não existe, ou existe muito pouco. A maior parte dos alunos vai a ChatGPT, ou ao Copilot, ou à inteligência artificial, e muitos deles não têm sequer a preocupação em reler e corrigir os trabalhos. E nós, à terceira, quarta palavra, já percebemos que eles são feitos pela inteligência artificial. É muito fácil. Então, na área do património, é, de facto, muito fácil. E, portanto, eu acho, e eu costumo lhes dizer, não tem problema nenhum. Toda a gente usa a inteligência artificial, eu acho que, se ela existe, ela deve ser usada. Agora, nós temos é de ter a capacidade de a criticar, de, quando falamos de criticar, não é de avaliar, de saber se de facto aquilo que está a ser colocado ali é verdade ou não é. Para isso nós temos de dominar os assuntos sobre os quais estamos a fazer perguntas ou estamos a pedir informação. E, portanto, eu penso que o grande desafio hoje é fazer com que os jovens ganhem esta capacidade crítica. Não nos, quer dizer, acho, não nos interessa ter jovens que saibam a história de Portugal toda de forma colada. Eu interessa-me que a história de Portugal lhes sirva, por exemplo, para eles perceberem o que está acontecendo no mundo hoje em dia. E, portanto, a história é isso. A história é dar-nos a capacidade de perceber que porque é que as coisas acontecem e que, embora não se repetindo, fatores do mesmo género vão ter consequências semelhantes. Nós já sabemos que, mais à direita ou mais à esquerda, um conjunto de fatores vai ter o mesmo efeito. Que as guerras podem ser políticas e religiosas, mas são, acima de tudo, económicas. Sempre foram. São sempre questões de economia. Ora, portanto, eu acho que o grande desafio dos professores é esse. E, portanto, isso é uma missão que eu acho que é fundamental. No património, é igualmente um desafio, porque o património hoje é essencial nesta perspectiva de nos posicionarmos de forma diferente no mundo. Porque com a globalização, a única coisa que nos tira do mundo global é a nossa identidade, é a nossa cultura mais de maior proximidade. E, portanto, este trabalho que nós fazemos ou nos museus e no património ou como professores, eu acho que ambos são muito essenciais nos dias que correm.
E olha para esta geração, a geração que trata o ChatGPT por tu, e vê esta geração com capacidade para ver o serviço público como uma carreira atrativa ou não?
É difícil. Olha, eu tenho dois filhos que foram educados na mesma casa pelos mesmos pais e com posições totalmente diferentes. Eu tenho uma filha que ainda vê, por exemplo, na área em que ela trabalha, o serviço público como determinante, e tenho um filho que é totalmente liberal. E, portanto, eu tenho uma filha que é médica e, portanto, ainda vê no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, um fator essencial da sociedade atual. Mas muitos colegas já emigraram,
exatamente,
não é? Porque não se revêem nesse sistema. E tenho um filho que está a terminar o curso na Faculdade de Economia e que é outra postura, é outra visão do mundo, muito mais liberal, em que as pessoas têm de se fazer à vida de uma forma diferente. E, portanto, eu acho que nós hoje não conseguimos ter uma provavelmente nós temos a percepção de que os jovens, muitos deles já não encaram o serviço público da mesma forma que nós encarávamos.
Como é que os trazemos até lá outra vez? Porque o serviço público é
fundamental, mas também nós percebemos que nós não conseguimos captar jovens para o serviço público com a diferença de salarial entre o serviço público e o privado. Que não conseguimos captar jovens para o serviço público quando o mérito, a questão do mérito é muito pouco tida em conta na avaliação e na progressão das carreiras. Quando não há diferença, diferenciação salarial entre quem vegeta pelos serviços públicos e quem de facto trabalha.
Sim.
E portanto, eu acho que isto é muito difícil de fazer porque não há sequer esta. Isto é uma mudança de posicionamento muito profunda que é preciso ter, mas eu acho que é preciso também, de facto, rever como é que o próprio serviço público se quer posicionar no futuro na sociedade em que nós vivemos.
Ao longo da sua carreira, houve algum projeto, alguma equipa, uma iniciativa que tenha sentido de forma particularmente forte que o seu trabalho, o serviço público que desempenha, valeu mesmo a pena?
Olhe, eu não gosto muito de falar de mim próprio. Honestamente, não gosto muito e muito menos de me autoavaliar neste tipo de situações. Mas acho que ao longo da minha carreira, nomeadamente por algumas instituições onde eu passei, eu penso que conseguimos fazer coisas extraordinárias. E, como lhe digo, tudo isto aconteceu porque eu tive a sorte de, ao longo da minha carreira, trabalhar com pessoas extraordinárias. Claro que nas equipas há sempre pessoas menos extraordinárias, mas consegui ter sempre núcleos de proximidade que me permitiram desenvolver coisas muito, muito, muito boas. Uma coisa que eu acho que me reconhecem aí é a capacidade de reabilitar organizações. E, portanto, isso tem muito a ver também com a forma como eu acho que lido com as pessoas com quem trabalho. Mas fizemos coisas extraordinárias em Guimarães, no Paço dos Duques, da forma como o próprio Palácio passou a ser visto. Porque é muito curioso, dizia-me há pouco, os guimaranenses são pessoas aguerridas, não é? E são de facto. Mas não, eles têm no Paço dos Duques e no Castelo ali duas referências que ninguém...
Lembram todo de si.
Mas que eles não viam especialmente. E nós conseguimos desenvolver um conjunto de atividades que voltaram a levar para dentro do Palácio os guimaranenses. Que era muito importante não só sentirem, mas também participarem da vida do património. Depois, na direção da cultura, esses 7 anos e meio que eu estive lá, em que eu trabalhei lá, fizemos coisas verdadeiramente extraordinárias. Obras e valorização de património que me deixam muito, muito feliz. E eu costumo usar como exemplo o restauro que fizemos da Igreja Santa Clara do Porto. A Igreja Santa Clara do Porto, quem a conheceu até 2014 e a conhece hoje...
Até lhe dizer que é uma enorme falha minha, não conheço.
Mas ouça, é mesmo uma enorme falha, porque é provavelmente...
Muitas vezes tipo a Leira e nunca fui.
É provavelmente a igreja mais bonita do Porto. É um exemplar de um barroco absolutamente brutal e que nós conseguimos restaurar integralmente. E, portanto, eu acho que essa é, dentro dos vários milhões de euros que nós investimos em restauro de património, essa obra em concreto... Acho que é mesmo extraordinária. E aqui no Museu Soares dos Reis, eu acho que o trabalho que estamos a fazer ainda não é extraordinário, mas tem sido muito positivo para valorizar o museu. E é muito importante perceber que o museu importa, mas muito mais que o museu e muito mais que as pessoas que lá trabalham, importa valorizar as obras de arte que lá estão e os artistas que as produziram, que carecem de um, que vivem um problema complicado, que é, durante muitos anos, Portugal se isolou do mundo. E isso fez com que os nossos artistas, que tiveram carreiras internacionais extraordinárias, estamos a falar da Aurélia, do Pousão, do Soares Reis, do Silva Porto e de muitos outros que pairam por aquele espaço, mas que se foram afastando do circuito internacional. E isto, quem não aparece, esquece. E, portanto, fez com que os artistas portugueses, nomeadamente os artistas portugueses do século XIX, fossem desaparecendo do panorama artístico internacional. E o trabalho, o grande esforço que nós estamos agora a fazer é de tentar voltar a enaltecer estes artistas, trabalhar em torno dos artistas para voltar a dar-lhes esta dimensão. Porque ao darmos essa dimensão artística, ao permitirmos essa... Nós estamos a valorizar o nosso país, não é? E eu acho que essa é uma das nossas grandes missões que temos em mãos.
Vamos fazer a última pergunta. Que legado é que gostaria de deixar ao Serviço Público Cultural do futuro?
Olhe, a forma como eu vejo o Serviço Público, que já lhe disse, a forma de ver o Serviço Público, de o encarar e de que se fosse exemplo para outras pessoas olhar para as suas funções como estando ao serviço dos outros. E é isso que é o Serviço Público, é estar ao serviço dos outros. Eu acho que ficaria muito contente.
Muito bem. António, muito obrigado por esta conversa. Não sei se quer fazer um apelo a uma visita do Museu Soares Reis. Normalmente não terminamos assim, mas estamos a falar...
Não, mas... não, obrigado, sim. O museu está aberto de terça a domingo, das 10 às 6, ininterruptamente. Terão certamente muitas surpresas boas e interessantes. O museu tem das melhores coleções de arte do século XIX, ou provavelmente a melhor coleção de arte do século XIX do país, e é uma pena que, e eu estando aqui neste canal, calculo que esteja a falar para um circuito muito ligado à universidade.
Sim.
Alunos, ex-alunos e professores e funcionários. E também estes precisam de recuperar o hábito de ir ao museu. Uma das coisas que nós queremos, também estamos a ter um enorme esforço, é de nos reaproximarmos da universidade para que a universidade use cada vez mais o museu. Não se percebe que, pelo menos os cursos de História da Arte e de Belas Artes, não usem o museu quase diariamente. E, portanto, isso é o grande, é um desafio também à universidade. Nós já temos belíssimas relações com um conjunto de faculdades, com a nutrição, com a psicologia, com o ICVAS, com a Medicina de São João. Estamos com projetos em vários hospitais e em várias faculdades, mas cada faculdade pode encontrar no museu certamente respostas aos seus desafios de formação.
Falamos hoje sobre cultura, museologia e serviço público e esperamos que esta entrevista contribua para que os nossos ouvintes e os portugueses em geral se interessem cada vez mais pela cultura. Chegamos ao fim de mais um episódio do Alumni Mundos. Obrigado por estar desse lado. Em breve, regressamos com novas conversas com antigos estudantes da Universidade do Porto, marcados pelo compromisso com o serviço público. Até lá!